Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Os peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu, as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 4 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA e psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio número 4, estudaremos o capítulo 3, chamado Notícias de Fifi. Eu sou o Rafael e para o episódio de hoje contamos com a seguinte equipe do MOVE: Breno Arantes, do grupo socorrista Francisco de Assis, lá de São Paulo. Breno, meu amigo, suas boas-vindas.
Olá a todos, uma alegria muito grande poder participar. Já foram maravilhosos os episódios já gravados, né? Acho que vamos fazer um excelente episódio hoje também.
Também conosco, mais uma vez, a Carolina Pernumian, da Aliança Espírita Evangélica do ABC, Santo André, São Paulo.
Olá, pessoal. Realmente, concordo com o Breno. É uma alegria muito grande poder contribuir com este nosso estudo e espero que fique muito esclarecedor, que traga muitas coisas boas o estudo de hoje.
Juliana Cutolo, lá do Paz e Amor em Ação, também de São Paulo, casa que nos acolheu no segundo Congremove. Suas boas-vindas, minha querida amiga.
Olá a todos, é uma alegria enorme. Eu estou super contente mesmo de estar participando de mais um episódio. E vamos trocar ideia. Vamos alegrar esse mundo com a natureza e com os animais.
É isso mesmo. E pela primeira vez no Movecast, nossa querida amiga Naná Ganda, da Seara Bendita, de São Paulo. Suas boas-vindas também, Naná.
É uma alegria poder participar desse bate-papo para falar sobre a Fifi hoje, nossa querida Fifi. Dessa obra tão fantástica e tão completa, essencial para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento. Uma gratidão imensa.
Maravilha. Então, vamos dar início ao episódio número 4.
Amo os peixes e os bichos d'água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e seres da terra.
Turma, chegamos então ao capítulo número 3. E fazendo aqui uma breve síntese desse capítulo, relembremos que a Amanda visitou a veterinária no último capítulo, tiveram uma conversa muito interessante, que no último episódio nós abordamos, e agora ela retorna para sua residência. E na residência dela, ela é recebida com uma notícia estonteante. Notícias da Fifi. Mas de que maneira? O seu filho Gabriel relata que viu a Fifi trazida por um amigo espiritual. Ele diz que esse amigo espiritual diz para ele ser o anjo da Fifi. Então o Gabrielzinho, ele chega a abraçar a Fifi. E esse assunto nos remete a existência da individualidade dos animais no mundo espiritual. Assunto debatido no movimento espírita, onde alguns, por um lado, acreditam que é impossível a existência dos animais no mundo espiritual. Alguns chegam a dizer que se trata de formas de pensamento, a aparição dos animais no mundo espiritual, ou alguns dizem também que se trata, na verdade, de zoantropia ou de licantropia. Ou seja, né, são humanos em formas de animais, de lobos ou outros animais. Por outro lado, nós do MOVE e muitos outros estudiosos do Espiritismo acreditamos que sim, como abordamos até já em outros episódios, que os animais são seres espirituais em evolução e sim, existem também no mundo espiritual, conservando a sua individualidade. E sobre isso nós temos numerosos relatos na literatura espírita, através de médios e de espíritos renomados. Alguém tem alguma história sobre isso? Só para ilustrar aqui essa primeira conversa?
Eu tenho, Rafa. Não foram acordadas, não são coisas que aconteceram enquanto eu estava acordada, como aconteceu com o Gabriel, né? Talvez por ser criança, por ainda ter uma questão de sensibilidade ao mundo espiritual muito maior. Mas eu perdi uma cachorrinha muito querida, e depois de um tempo que ela já tinha nos deixado, eu sonhei que eu chegava num determinado cômodo da minha casa, assim, e eu olhava pra baixo, e ela tava lá. E aí eu dizia o nome dela, eu falava, Sheila, mas você não morreu? Aquele comentário esquisito que a gente faz no sonho, né? E é curioso que ela morreu muito velhinha, ela morreu cega. E no sonho, eu a vi perfeitamente e com os olhinhos perfeitos, brilhando. E assim que eu falei o nome dela, ela começou assim, sabe? Ela tava deitadinha na caminha dela. E ela começou assim a abanar o rabinho, né? A querer fazer festinha.
Nossa.
E nisso eu me abaixei no sonho, meio que sem acreditar, e pensei no sonho. Nossa, eu vou dar um beijo na cabeça dela, mas eu tô sonhando, né? Meio que esquisito que eu tive essa consciência de estar sonhando. E nisso, quando eu beijei a cabeça dela, eu senti. E aí me deu aquele negócio, tipo, meu Deus, ela tá aqui. E aí eu não lembro de mais nada.
É, história linda da Carol, né? E ao ler esse trecho do garotinho que vê a Fifi, me lembrei imediatamente de uma história que eu já tinha ouvido envolvendo o Chico, né? O nosso Chico, que dá um peso muito grande, né? De respaldo. Uhum. Né? E aí a história conta que ele tinha essa cachorrinha de nome Boneca, que ele tinha um carinho enorme. E toda vez que a cachorrinha ouvia, ela beijava ele, lambia o rosto dele, né? Com aquela alegria toda de amor do Chico. E o Chico, brincando, dizia, mas eu tô cheio de pulga, boneca, né? E ao ouvir isso, ela fuçava o focinho, assim, ela começava a coçar o peito do Chico, assim, como se estivesse caçando pulgas mesmo. Isso se repetia todas as vezes que ele encontrava com a boneca. A boneca desencarnou, né? Já velhinha. Aquele amor do Chico, ele derrama muitas lágrimas por ela. E ficou esse sentimento, essa saudade do Chico. Passado pouco tempo, um casal de amigos o presenteou com uma cachorrinha que era idêntica, eles dizem, a essa cachorrinha boneca. Uhum. E aí eles relatam que quando o Chico entra na sala e eles colocam a boneca nos braços dele, a boneca imediatamente, até uma coisa normal dos cachorrinhos, começa a lamber o rosto dele também. Aquela efusividade, aquela alegria de estar com o Chico. E ele diz a mesma coisa, ele diz, mas boneca, ele chama ela de boneca também. Tô cheio de pulgas. E nessa hora, pra espanto de todos que estavam ali naquela sala, uma meia dúzia de pessoas, a filhotinha começa a catar pulga, roçando o focinho no peito dele.
Olha
só. As pessoas se espantam e dizem, mas a boneca, né? A boneca tá aí, Chico. Explica pra gente como é possível, né? E aí ele explica, né, com a visão dele, né, ele entende perfeitamente, ele diz que um amigo espiritual estava trazendo a boneca que havia desencarnado, e essa cachorrinha estava ensinando essa filhotinha, então não era a mesma, não era o mesmo espírito, mas a boneca estava ensinando essa filhotinha a fazer isso, a roçar o peito dele. Então, para mim, isso foi uma evidência muito grande.
Essa história é incrível. E há incrível. Outras, né, sobre o Chico, também do Divaldo, né, de aparições, de relatos, né, de animais no mundo espiritual. E nós temos, como disse, na literatura espírita, várias obras que relatam, né. Nós temos, por exemplo, no livro Nosso Lar, temos lá o capítulo 33 do Nosso Lar, que narra também a presença de cães, a presença de muares, a presença de aves. Tem uma ave chamada de Ibis Viajores. Então, uma presença assim, marcante dos animais no mundo espiritual, ajudando nos trabalhos no mundo espiritual, cooperando com a evolução das criaturas humanas e não humanas. Temos também na obra de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, a obra Sexo e Obsessão. Lá também ele relata a presença de animais desencarnados, ou seja, conservando a sua individualidade e caminhando evolutivamente também no plano espiritual. E uma das obras que eu mais recomendo, que é uma obra quase que específica sobre isso, é a obra de Ernesto Bozano. Ernesto Bozan, para quem não conhece, é um dos mais notáveis pesquisadores espíritas do século XX. Ele compõe aquele grupo do espiritismo científico, né, que estudou durante mais de 40 anos a ciência espírita. Então, nessa obra chamada Os Animais Têm Alma? Uma pergunta. Então, Ernesto Bozano vai tratar da existência e da sobrevivência da alma dos animais. Ele vai relatar nada mais, nada menos que 130 casos, tá, de animais, de aparições de animais. Ele estuda a telepatia, ele estuda a premonição, a mediunidade, enfim. Ali ele vai trazer essas comprovações de casos de aparição pós-morte da alma dos animais no mundo espiritual. Então essa é definitivamente assim, uma das obras mais importantes sobre esse tema. E notadamente que o jovem Gabriel, como está sendo relatado aqui nesse capítulo, encontrou com a Fifi, na verdade um amigo espiritual, cuidador dos animais provavelmente no mundo espiritual, ele traz a Fifi. E aquilo vai gerar certamente um estímulo na Amanda, que estava muito entristecida, porque buscou consolo nos seus confrades espíritas e não encontrou. Então essa notícia para ela é de se imaginar a emoção, né? Agora sim, ela acreditando no filho dela, sabia, e é narrado aqui, que o filho dela não brincava com essas coisas, então ela começa ali a receber realmente um verdadeiro consolo através dessa aparição da Fifi.
Olha, Rafa, assim, é de suma importância pra gente, porque eu também passei já por momentos em que a gente perde a companhia desses nossos queridos irmãos animais, e eu especificamente tive um cão que eu tinha um especial afeto. Ele não era meu, assim, ele foi do meu irmão, mas meu irmão se mudou e ele acabou ficando com a gente aqui. E ele sofreu bastante no final da vida dele, ele teve um câncer de intestino e tudo, e a gente levava ele para receber tratamento espiritual específico para animais numa casa no Imbu, né, aqui em São Paulo. E sempre me surpreendia o fato de que ele era extremamente agressivo ali no meio de outros animais, mas quando ele entrava na tenda para receber o passe espiritual, ele até mesmo evitava de agredir a veterinária, que era a médium, porque só de ver a veterinária ou qualquer outro que tivesse assim, um avental branco, ele era extremamente agressivo. Mas ao entrar naquela tenda, ele se modificava e dava até mesmo a barriga para o espírito. Né? Incorporado na médium, né? Quer dizer, para quem, se eu não acreditasse na espiritualidade, naquele momento eu passaria a acreditar. Enfim, quando ele desencarnou, eu fiquei muito triste, muito mesmo. E aí, em algumas ocasiões, a gente até chegou a orar, pedir por ele, onde ele estivesse, até um momento em que eu tive uma vidência e eu ouvi na sala de casa durante o evangelho. Ele costumava ficar também com uma Fifi, eu também tive uma Fifi que também apareceu o ano passado, mas esse em específico, eu cheguei a vê-lo entre, assim, deitado nos meus pés, e aquilo me trouxe assim uma alegria que eu não sabia se eu chorava ou se eu ria.
Que emoção, imagino. Meu Deus.
Então assim, quando você tem essa oportunidade de identificar a presença espiritual, e foi interessante isso, porque ele foi trazido pelo espírito que o tratava através da médium. Naquele tempo era um doutor, né, o doutor Hermes, veterinário do espaço, e que atuava através da médium em atendimento a vários casos. Então, quer dizer, às vezes quando a gente fala a nossa crença, a nossa fé, quando ela é posta ali, à prova, e um animal, né, no caso aqui era um Gabriel, né, uma criança, mas quando um animal te dá a prova da espiritualidade, isso, assim, é capaz de mover o coração de muita gente.
É diferente.
Então, se eu não acreditasse, eu acho que a única coisa que fez foi fortalecer ainda mais a minha fé. Então, quando eu vi o meu cão, né, deitado no chão, já desencarnado, eu pude acreditar ainda mais que eu estava, de fato, vendo ele. Então é um consolo muito grande, até mesmo para as perdas humanas que a gente também tem ao decorrer da vida, né?
Naná, você quer fazer uma observação, tô sentindo aqui.
Tá bom de sentimento, hein, Rafa? Ouvindo a ponderação aqui dos colegas, me veio um trecho do próprio capítulo do livro, em questão. Quando a Amanda lembra da questão espiritual das crianças e lembra também, faz uma correlação do tratamento que nós, como espécie humana, devemos dispensar aos animais, colocando eles como crianças também. E no momento que ela reflete a importância que ela tem dela dar a educação para o filho dela e pensa, será que a Fifi também estava aqui, né, sob a minha guarda para receber a educação? E isso é muito fácil de percebermos quando se trata de um animal de companhia, um gato, um cachorro, mas todos os animais que habitam a Terra passam por esse mesmo processo. Então, o nosso dever ético e moral de auxiliá-los nesse caminho, nessa escola que todos estamos matriculados, inclusive, é de fundamental importância nós percebermos isso e, como espécie humana, começar a agir de uma forma mais amorosa, misericordiosa em relação aos animais, como alunos que são da mesma escola que a nossa, num nível, ainda numa série menor, conforme a doutrina espírita coloca, irmãos menores, mas não é porque eles estão no primário ali, no pré-primário, não sei se ainda hoje ainda chama esse nome, mas isso não quer dizer que eles não tenham o potencial de chegar no nível que estamos hoje nós. Como nós, hoje, sabemos que temos o potencial de chegarmos a ser um espírito de escola como Jesus, como Francisco de Assis e como outros tantos.
Isso é muito importante, ô Naná, porque isso, na verdade, nos chama a uma responsabilidade maior quando a gente entende que eles são nossos irmãos menores, que, na verdade, nos pedem roteiros de evolução. Então, não podemos agir como verdugos cruéis, né, em relação aos animais.
Eu acredito que isso é de suma importância, principalmente porque somos nós os encarregados, os responsáveis pelos cuidados neste planeta, né? Uma vez que nós somos usufrutuários da vida aqui, da possibilidade de aqui estarmos encarnados, e somos, digamos assim, irmãos mais velhos desses espíritos que ainda habitam corpos animais. E também, por que não dizer, aí eu vou estender um pouco também para a minha área, né, a questão dos vegetais, das florestas, enfim, toda essa pleia de princípios espirituais. Sim. Que estão conosco, é de suma importância que a gente perceba realmente que, às vezes, a gente transfere para a espiritualidade aquilo que é da nossa alçada, que é justamente cuidar, amar e auxiliar na evolução.
Assumir essa responsabilidade que é linda, né? Nossa, é como uma mãe cuidando do seu filho, né, no seu colo, isso é muito bonito. Caminhando um pouquinho aqui no desenrolar dessa história, Amanda, ela ouvindo esse relato do Gabrielzinho, ela começa a refletir sobre a importância da infância e da influência da educação dos pais na infância. Então ela fala, né, que esse período da infância proporciona um grande aprendizado, as crianças estão mais maleáveis, a sua personalidade está mais maleável a vencer as más inclinações do passado trazidas na bagagem espiritual e também mais aptas, né, a novos aprendizados. Então ela fala da importância dessa educação. Em nosso caso aqui, enquanto MOVE, a gente foca muito na questão da importância da educação ambiental, de valores não antropocêntricos, não especistas, de incluir desde a evangelização infanto-juvenil nos nossos espaços espíritas o amor, a caridade, o respeito também aos seres não humanos, seja em materiais didáticos, seja em dinâmicas, enfim, em ações que ajudem as crianças a perceberem que devem também amar e respeitar esses seres não humanos. Eu sei que a nossa querida Carol tem uma experiência muito interessante trabalhando com educação ambiental, a Juliana Cutolo também, então eu chamo vocês para conversar um pouquinho sobre isso.
Sim, com certeza, Rafa. As crianças, né, assim, a minha experiência dentro de, tanto na escola regular quanto nos projetos de educação ambiental que eu me envolvo, é que as crianças, elas têm naturalmente um amor aos animais, um interesse pelos animais, né? Tanto que você pode ver, é muito comum, até na rua, né? Você vê um adulto com um bebê, com uma criança pequena, e assim que vê um qualquer bichinho, né? Se vê um cachorro, fala, olha lá o uau-uau, e a criança já se interessa, né? Olha lá o miau, né? Enfim. Então, as crianças, elas têm isso muito naturalmente. E eu acho que entra muito a importância de todos esses trabalhos de amor aos animais mesmo, de respeito à natureza, de educação ambiental, de evangelização, em todos os sentidos, sejam eles religiosos ou não, porque é exatamente aí que a gente pode, né, plantar uma sementinha para essa criança não ficar totalmente dessensibilizada, como você
isso.
fala, né?
Uhum.
Dessa dessensibilização que ocorre, que às vezes ocorre exatamente nisso, né? Eu por exemplo, tive a experiência de mostrar um vídeo para os meus alunos, e nesse vídeo mostrava um animal caçando o outro, eu não lembro exatamente qual. E nisso, as crianças me olharam assim, e uma criança falou, mas pro, ele vai matar o outro? Eu falei, não, nesse vídeo não, ele não vai conseguir, o outro vai conseguir escapar. São crianças pequenas, né? O vídeo era só realmente para mostrar, acho que a questão da cadeia alimentar, não me lembro. E nisso, essa criança falou, ai, que bom, né, né, professora, porque, nossa, ia ser muito triste se ele matasse o outro para comer, né? Uhum. E aí eu pensei, gente, olha a dessensibilização aí, né? Obviamente que eu numa escola regular não posso me posicionar nesse sentido, mas a gente vai comentando, né, com as crianças sobre o amor aos animais e eles já trazem dentro deles aquilo de que é que a gente tem que amar, que tem que cuidar. Curioso que mesmo entre eles, né, que seria uma coisa natural na natureza, eles já acham triste. Imagina, né, coitadinhos, né, se eles soubessem, tivessem informação sobre... Enfim, a origem de outras coisas da nossa vida.
Sim,
que o ser humano acaba, né, por impor sofrimento aos animais, às vezes desnecessário.
É verdade. Juliana, amiga, e você? Deixa eu relembrar uma coisa, turma, para os ouvintes, as ouvintes que estão nos ouvindo. A Juliana e a Carol, nós temos aqui no MOVE uma área de evangelização e mocidade. E elas, junto com outros membros, né, são responsáveis por essa área. Lá no nosso site, vocês podem encontrar lá já algumas atividades. Por exemplo, no período do Natal, teve atividade para a família, que eles criaram, disponibilizaram. Enfim, elas são as responsáveis.
A gente vai comentar um pouquinho mais para frente aí, no decorrer do capítulo, sobre essa questão da evangelização, né, Carol? Que é bastante pertinente dentro do trabalho do MOVE, mas assim, mais tratando da questão da educação ambiental, que é aquela coisa mais cotidiana, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar bem esse momento em que as crianças estão realmente com uma atenção mais dedicada às coisas da natureza, aos estímulos que chegam durante essa fase tão gostosa de crescimento e desenvolvimento, para justamente quebrar a nossa própria falta de sensibilidade. Porque muitas vezes a gente acaba não prestando atenção nos movimentos que acontecem, nem dos insetos, nem das plantas, nem dos próprios animais que estão na nossa convivência, pela própria mania que a gente tem de se envolver na rotina e em uma série de outras coisas que acabam tomando a nossa atenção, nosso tempo, as nossas energias. Enfim, eu acho que é bastante interessante como o capítulo nos chama a atenção para a necessidade de adequar a linguagem às crianças, mas ao mesmo tempo não nos esquecermos de que eles são espíritos. E muitas vezes a gente olha a idade física e esquece desse pequeno detalhe que eles estão ali e muitas vezes trazem muito maior bagagem de conhecimento e experiência que nós mesmos, que estamos em corpos mais velhos. E eles têm muito a nos ensinar, como é aquilo que acontece com a Amanda mesmo, a surpresa que ela tem ao perceber o que o Gabriel vai acrescentando no decorrer da experiência, do diálogo, de todo o desenrolar dessa história. E eu acho bastante importante que quando a gente trabalha com crianças, que seja a utilização de jogos cooperativos ou que seja justamente qualquer tipo de atividade que envolva o contato, a sensibilidade, a sensorialidade, a oportunidade de distinção de cores, de formas diferentes, né? Uhum. De perceber esses aspectos, que a natureza é riquíssima. Então, esse esplendor todo, que de alguma forma, mesmo que a gente não possa lidar isso de uma forma assim, como eu vou dizer, de um modo religioso, porque às vezes você está trabalhando isso numa escola, como é o caso da Carol, mas mesmo que você estiver trabalhando isso numa interação realmente espiritual, a gente consiga despertar essa grandeza, dessa inteligência, dessa causa primeira que está por trás de tudo isso e está envolvendo e dando movimento e dando essa dinâmica tão fantástica que os homens muitas vezes se esquecem no seu dia a dia.
E essa necessidade, ela é tão assim imprescindível, porque geralmente o educador, ele já passou por um processo de dessensibilização. Então, a partir do momento que ele se debruça nesses materiais, né, seja espírita ou não espírita, né, com esses valores ambientais, com esse respeito integral, ele começa a se envolver num processo de própria dessensibilização dele, né? Quer dizer, ele começa a curar a sua dessensibilização. E aí ele vai passar esses valores para aquela criança que precisa receber, né, essa educação não antropocêntrica, não especista, né? Sempre friso isso. Então, os dois lados ganham com esse incentivo, né? Seja para nós aqui enquanto movimento espírita, seja para os demais companheiros que estão nos ouvindo. Então, ganha pelos dois lados.
Existe um terceiro lado que quando a gente trabalha com educação ambiental, como disse a Ju, né, em qualquer nível, seja numa escola, que geralmente você trabalha muito a questão de reciclagem, de lixo, de não desperdício, quanto na parte familiar, que o pai e a mãe vai tratar, de repente, de amor à natureza, ou na parte religiosa, que a gente consegue, no nosso caso, abranger várias outras questões. Mas um terceiro lado, a Ju comentou que os evangelizadores, né, os educadores também vão trabalhando a sua cura da sua dessensibilização, mas os pais também, né? É muito, muito comum na escola onde eu trabalho, eu vejo muito essa questão de reciclagem, é incrível, assim. Quando a gente foca nessa questão de projetos assim, de reciclagem, de problema do lixo, eles levam isso para casa, né? E eles começam a pedir para os pais: ah, mãe, pai, a gente pode separar o lixo? E o mais curioso é que a forma que a gente encontrou mais efetiva de sensibilizar as crianças, né, os adolescentes, para a questão do lixo lá na escola, adivinhe, não foi mostrando fatos sobre poluição, né, ah, é preciso reciclar, jogue o lixo no lixo. Foi buscando várias imagens do lixo afetando os animais. Então nós buscamos várias imagens chocantes, entre aspas, de animais presos no lixo, diversas formas, de pessoas também vivendo no lixo, né? Então imagens chocantes com o lixo, e inclusive com animais. E isso a gente percebeu que foi extremamente eficaz nessa questão de sensibilizar as crianças para a questão do lixo, de ver um porquê vai além de eu escolher jogar o meu lixo no lixo ou no chão. Vai além, vai atingir os outros seres. E eles levam isso para casa e isso é muito bacana, né? Então você consegue que todo mundo se beneficie e acabe aprendendo e se melhorando nesse processo.
Verdade, Carol. E nós, do Move, por sermos assim um núcleo que recebe muitos contatos dos espíritas interessados nessa temática, a gente recebe constantemente assim materiais didáticos nos nossos espaços espíritas, até mesmo de federativas, que não alcançam essa educação ambiental, assim. Por exemplo, já recebi um material de uma federativa, até isso faz tempo, gente, dizendo mais ou menos assim, que a vaca, ela é boa porque ela dá o leite. Olha só, né? Aí na cabeça da criança, como é que isso fica? Poxa, a vaca é boa porque ela me dá o leite? Então a vaca é valorada porque ela, na verdade, é confinada e é tirado um leite dela que seria para o filhote dela? Não, a vaca tem um valor divino, um valor intrínseco, inerente à sua existência. Ela não é boa porque ela me dá alguma coisa, ela é boa independente dela me dar alguma coisa. Na verdade, não é dado, né? É tirado dela. Então, a gente precisa rever materiais didáticos em nossos espaços e essa educação que a gente está conversando aqui, essa ética animal e ambiental, passa por isso também, por rever esses materiais, né?
E só um comentário, né? Assim, a gente às vezes se surpreende como as crianças, elas se pegam muito nos detalhes, né? A gente que já teve o filho pequenininho e viu qualquer coisinha que a gente faz, qualquer incoerência, as crianças são mestres em detectar, né? Então, assim, elas internalizam esse mundo tão incoerente, né, que a gente vive, né? A gente tem lá essa história que você falou, né, de usar os animais da forma como a gente usa e o amor que eles têm pelos animais. Isso, eu imagino que na cabecinha deles vai sedimentando que o mundo é essa coisa incoerente e isso psicologicamente deve se refletir de maneiras que a gente não tem como nem mensurar ainda, né?
Uhum.
Aí eu fico pensando, imagina um mundo, propõe esse pensamento às vezes quando eu tô falando com as pessoas, imagina um mundo em que os nossos filhos são ensinados a respeitar o mais indefeso e o menor ser da criação.
Oi, né? Vamos chegar lá.
Com certeza.
Vamos chegar lá.
Eu também já me deparei com diversos materiais realmente que sem perceber, com certeza, né, as publicações acabam sendo muito antropocêntricas. E às vezes é só uma questão pequena de mudança de perspectiva mesmo, né? É o exemplo que eu costumo usar bastante com as crianças e que nos ajuda a pensar, é mesmo a árvore, né? É a primeira coisa que você pergunta para a maioria das pessoas, inclusive para adultos, né? Qual a importância de uma árvore? O que a pessoa vai dizer primeiro? Ah, porque ela nos dá o oxigênio para respirar. Muitas vezes é isso. E aí você começa a perguntar assim, ah, mas é só isso? É só a gente que respira o ar? Ah, não. Ah, e que mais? Pra que mais que pra, é só útil pro ser humano? A árvore, ela dá alimento? Dá alimento. Ah, ela nos dá alimento, legal. Ela só dá alimento pra gente? Não, ela dá alimento pros pássaros, né? Os pássaros fazem ninhos. Então, só por, às vezes, mudar um pouquinho a perspectiva, você já amplia um pouquinho a visão e já consegue ampliar realmente, né? Tirar o antropocentrismo da discussão.
Ótimos exemplos, Carol. Muito bem, bem ilustrativos, assim, excelente mesmo. Sai um pouco do autocentramento, né? Aquele benefício pra mim, e começa a pensar, né? Por outro lado, né? Superando um pouquinho do egoísmo. Então, turma, caminhando aqui no capítulo, agora a Amanda vai começar a relembrar os cultos no lar, o evangelho no lar, que ela fazia com a família, com Gabriel, com o marido e também com a Fifi. Então, eles faziam juntos e a Fifi acompanhava os estudos à maneira dela. Aqui em casa, a gente tenta fazer com a Kiara também. Nem sempre ela respeita. Às vezes sim, às vezes não. Mas tem vezes que a gente percebe que ela está atenta ali a alguma coisa que está acontecendo.
Rafa, diferente da Kiara, eu moro com uma gata que chama Menina e ela participa de todos os evangelhos no lar. E o mais interessante é que nós colocamos a água, um copo para cada uma e uma jarra para os animais também. Ela sabe o momento que fluidificou a água. Ela fica sentadinha, aí ela levanta e vai lá, e toma um pouquinho assim. E quando eu comecei a praticar o evangelho no lar, nós não fazíamos para os animais. E depois nós começamos a fazer o evangelho incluindo os animais, incluindo a natureza, incluindo nosso planeta Terra, né, nossa grande morada, e todos os animais que coabitam conosco nesse planeta.
Excelente, Naná, excelente. É óbvio, são vibrações salutares que também contribuem para eles. A gente tem muita informação, muito estudo isso. Então, usar esses recursos terapêuticos também para eles é uma obrigação nossa enquanto irmãos mais velhos. E o próprio André Luiz faz essa recomendação. Quando a gente vai lá no livro chamado Conduta Espírita, o capítulo 33 se chama Perante os Animais. E André Luiz diz assim: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique ao seu próprio favor. Ou seja, que recursos são esses? Prece, água magnetizada, evangelho no lar. Usar os recursos que nós temos também para eles, e certamente isso vai ajudar. Eu achei bem interessante o livro fazer essa menção aqui, a Amanda relembrar esse fato.
E essa ideia que eles colocam no livro, uma frase curtinha do Gandhi, né? Que tudo o que vive é teu próximo. Ela é tão poderosa, ela é como uma bomba que destrói os muros da separatividade, né? Que é a nossa grande chaga da humanidade ainda, né?
Uhum.
E hoje em dia a gente tem o privilégio de enxergar isso como uma obviedade tão grande, né? Mas ainda, pensando em humanidade, ainda é uma barreira quase que intransponível, né? Estamos aqui para tentar, com uma picaretinha, destruir um pouquinho esses muros, né?
É isso aí, né? E ela, a Amanda, relembrando esse evangelho no lar, ela relembra de um ponto também importante demais, que foi o seguinte: eles começaram a falar sobre o amor ao próximo, estudando o evangelho segundo o espiritismo, no evangelho no lar, e o Gabriel, Gabriel é danado, né? O Gabriel questiona então ao pai e à mãe: Fifi também é nosso próximo papai e mamãe? Que pergunta maravilhosa para nós, né? Claro, a resposta é óbvia, mas nem tanto, né? Diante dessa cultura tão arraigada em nosso ser, na sociedade antropocêntrica, especista, que nos separa tanto dos animais e da natureza. Então ele faz esse questionamento. O que vocês acham, gente? Fifi também é nosso próximo? Preciso perguntar?
Olha, Rafa, principalmente quando eles agem com misericórdia para conosco. Porque, como diz a parábola do bom samaritano, quando Jesus, né, termina a história e pergunta para aquele doutor da lei, né, quem que você acha que é o próximo? Ele diz, é aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava caído na estrada. Uhum. E muitas vezes nós estamos caídos na estrada e são os nossos animais que nos socorrem. São eles que vêm até nós, são eles que nos enriquecem a vida, nos trazem alegria. E a gente muitas vezes se esquece desse sentimento de fraternidade, né, de estendê-lo a esses nossos irmãos.
Exatamente, Ju. Até mesmo, lembrei agora, nos grandes desastres, os animais são utilizados como cooperadores por causa do seu faro, né? Aqui os cães, para ajudar a resgatar pessoas. Então, nesse momento, né, de desespero, eles também estão ali ajudando a gente, mesmo que dessa forma. E, gente, eu lembrei aqui também de um assunto que a gente vem escrevendo muito nas nossas postagens do MOV. É sobre a aplicação da lei moral de justiça, amor e caridade, que está lá no Livro dos Espíritos, e também do maior mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. A gente tem escrevido muito sobre isso no MOV, frisando o quanto que os Espíritos falaram sobre essa necessidade. Porque geralmente, quando a gente pensa na lei de justiça, amor e de caridade, quando a gente pensa no maior mandamento, a gente não inclui aí os não-humanos e a natureza como um todo, os ecossistemas. Então a gente precisa fazer esse exercício de ressignificação de conteúdos internos nossos para que, estudando a doutrina espírita, que vivenciando relações com os outros seres, a gente passe a incluí-los na nossa esfera de consideração moral. E a gente perceba que não tem como a gente evoluir efetivamente desprezando e agindo com crueldade com as demais vidas. E a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras, e dizem os espíritos que essa é a que mais nos adianta na vida espiritual, obviamente que é também para eles. Afinal, Deus faz acepção de seus filhos. Então a gente precisa, né, nas nossas ações morais, nas nossas palestras, seminários, atividades nos espaços espíritas, quando falar dessa lei moral tão fundamental, também, né, convocar, né, as pessoas humanas a incluir esses seres nas suas considerações. Tudo que vive é teu próximo, disse o Breno aqui, relembrando Gandhi, né, Breno?
Exatamente, né? A gente percebe que a hora chegou dessa ideia, né? Tem uma frase, não vou me lembrar agora, mas nada pode parar uma ideia cujo momento chegou, né? E a gente viu agora na psicofonia do Divaldo, né, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes belíssima. Ele começa a mensagem, isso é bem indicativo da importância do tema, ele começa a mensagem falando que nós estamos numa época da humanidade em que ele nunca viu tanto amor pela natureza e pelos animais, né? Então nós já estamos manifestando isso. Imagina quando tiver isso no potencial máximo que a gente conseguir atingir, né? Que coisa bela que vai ser, né?
Muito bem lembrado, né? Mensagem de Bezerra, né? Um dos dirigentes do movimento espírita da Terra, né? Um espírito assim de escola, querido Bezerra. Então os pais aqui, a Amanda e o marido, se chocam com essa pergunta óbvia do Gabriel. Se eles estão falando de amor ao próximo, opa, os não-humanos também seriam nosso próximo? Olha a importância da criança, né? Fazendo perguntas assim inocentes, mas óbvias, que mexeram ali com a cultura, com o pensamento deles. Então eles chegam à conclusão que, claro, claro, ali eles entenderam que os animais e a Fifi também seria esse próximo que merece também toda a consideração e todo o amor.
Esse capítulo ele traz duas reflexões muito grandes para todos nós, né? Primeiramente, a questão de realmente dos animais estarem no plano espiritual, sobreviverem, conservarem a sua individualidade. E esse convite para todos nós, né, revermos, como você disse, de estender, né, nos nossos pequenos gestos, como será que a gente se perguntar. Como será que eu posso incluir, então, os animais, né, dentro da minha realidade, né, dentro das minhas considerações morais? É vibrando por eles também no Evangelho no Lar, né? Já é um começo. O que mais que eu posso fazer? É ensinando, mostrando para o meu filho, para o meu sobrinho, né? Aí os ouvintes, o contato que eles tiverem com crianças. Olha uma árvore, né? Olha que bonito, olha o passarinho, né? Essa questão da observação, né? Que a Ju comentou que é tão latente nas crianças, né? Para todos nós, né? É muito claro o quanto a gente os ensina e eles nos fazem refletir e nos ensinam mais ainda.
As perguntas das crianças, né? São incríveis. Então, caminhando para o final do Evangelho no Lar, é chegando o momento da oração. Então, lá vem Gabrielzinho mais uma vez. Então, ele diz: mamãe, não se esqueça dos animais, que também são nossos próximos. Olha só a sensibilidade dele, né? Se eles são nosso próximo e também o maior mandamento se aplica a eles, então no momento da oração, mamãe, temos também que orar por eles. E claro, né? E a Amanda se questiona, ela pensa, e está no livro, o marido dela, Edson, também, por que eles nunca se lembravam deste fato em suas preces. Vocês oravam e esqueciam que os outros seres não humanos também merecem, né, esses recursos de valores inestimáveis que é a prece, por exemplo, que é um poder incrível que a gente sequer se deu conta. E por que eles não aplicavam isso aos animais? Era de maldade, turma? Não era. Não era de maldade. É porque nós criamos uma cultura que nos separa dos animais. Então ninguém acorda de manhã, costumo dizer isso, ah, hoje eu quero matar um animal, fazê-lo sofrer, para que eu me divirta, para que eu me alimente. Não é isso. A gente está mergulhado numa cultura que não nos faz perceber o valor divino dos outros seres. Então a gente precisa olhar nessa nossa cultura, perceber o que a gente tem feito com as outras vidas e fazer esse esforço de mudança. Então, obviamente, na prece sentida, sincera e verdadeira, eles vão orar também pelos animais.
Completando isso que você considerou, Rafa, duas partes que me chamam muita atenção nesse capítulo é quando a Amanda reflete ali, falando que os ensinamentos maiores que temos é aprender a amar e viver em harmonia. E ela reflete que amar a si mesmo é permitir-se evoluir. E é muito isso, é a questão da cultura em que estamos inseridos. Realmente, a maioria das pessoas que ainda consomem carne de animais, que ainda fazem uso, né, que dominam outras espécies, o fazem inconscientemente, porque não se permitem nem refletir. E isso não é por maldade, é uma imposição que vem desde pequenininho. Hoje nós presenciamos nas nossas vidas muitos Gabriéis aí nascendo, trazendo mudanças para a própria família. Eu tenho uma amiga de infância que certa vez me mandou uma mensagem: Naná, acho que você pode me ajudar. Minha filhinha tem 4 anos e não come carne e agora ela tá assim, não aceita mesmo. E isso colocou a minha amiga para refletir no auge dos seus 20, quase 30 anos. E isso de amar a si mesmo não é o egoísmo. Pelo contrário, é o entender o nosso papel, a nossa função em todo esse sistema de vida. Percebendo isso, nós podemos evoluir e mais, fazer com que todas as vidas que estão no planeta, independente do reino que estejam, evoluam também. Como o planeta em si evolua também.
Saúde única, né, que a gente também favorece, né? Saúde única para os humanos, para os não humanos, através desse equilíbrio, né, dessa harmonia, se a gente tratar assim a todas as criaturas.
Eu também chamo bastante atenção, viu, Nathalie, essa frase, porque eu também refleti sobre a questão de a gente permitir que os animais evoluam também, como demonstração do nosso amor por eles, né? Isso vem ao encontro da questão 729 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala a respeito da destruição, né? Estamos aí falando justamente da lei de destruição, e aí os espíritos respondem para ele que toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Se nós não permitirmos, através do consumo das carnes, através da violência desenfreada aos animais e tudo aquilo que nós estamos causando na natureza de uma maneira geral, se nós permitirmos que isso tudo aconteça, nós estamos, de uma certa forma, impedindo a evolução desses princípios inteligentes, desses seres, tá? Então, é realmente a prova do nosso desamor. Isso pra gente refletir é algo assim, de uma profundeza que eu acho que a gente precisa trazer pro nosso dia a dia.
Perfeito, Ju. Tem a ver com o amor a si mesmo, até que a Nathalie falou. Então, terminaram essa prece e essa frase eu tenho que ler. Ele diz assim: que bom, mamãe, que o menino Jesus não se esqueceu dos animais. Tomara que a gente também não se esqueça. Olha só, gente, sensacional, né? Será que estamos esquecidos dos animais e, portanto, esquecidos de nós mesmos? Mas Jesus não esquece não, né? Governador espiritual do planeta que deu condições de vidas a todos os seres espirituais que se desenvolvem aqui na Terra, jamais, né, privilegiaria uns em detrimento de outros. Então, turma, considerações finais.
Bom, então, eu acho que a gente poderia pensar aqui um pouco já para o final do capítulo, quando ele vai tratar sobre a questão da evangelização infantil, que é um tema muito caro a nós, espíritas, né? Que é de, assim, nós precisamos estar atentos a essa questão da criança, do jovem, inclusive, na sua condição espiritual, né? Muito mais do que na sua idade física. Muitas vezes os jovens não são bem recebidos nas casas espíritas porque são veganos ou porque iniciam, assim, justamente a questionar o nosso comportamento com relação aos animais, sendo eles princípios espirituais. E quando isso acontece, nós estamos, assim, tirando deles e tirando de nós mesmos a oportunidade de fazer uma mudança relevante em todo o trabalho da casa espírita, né? Acolhendo esses irmãos e permitindo que a própria doutrina se estenda em situações, em pensamentos, em oportunidades que a gente não está muitas vezes atento, né? Hoje muito se fala, inclusive, na questão ambiental, atrelando esse conhecimento ambiental a outras, digamos assim, religiões, a outros pensamentos espiritualistas, né? E o que a doutrina espírita teria a acrescentar? O que nós poderíamos trazer para que esse pensamento sobre o meio ambiente, sobre os animais, ganhasse uma dimensão maior? Então, dentro do trabalho da evangelização do nosso grupo, a gente está trabalhando e está sendo bastante difícil, porque nós trazemos também, né, a nossa educação um pouco antropocêntrica, e encontrar esses resquícios, entendê-los, acolhê-los e transformá-los é uma tarefa difícil, mas ela é bastante meritória. Então eu já agradeço a oportunidade de participar desse momento. Eu achei que foi muito enriquecedor e eu espero que tenha sido para todos.
Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar, todos os aprendizados, reflexões que pude fazer e pudemos fazer juntos. Uma consideração que eu tenho é sobre a parte final desse capítulo, em que a Amanda encerra, né, aquele capítulo da vida dela com uma vontade pura de encontrar por si mesma uma resposta à questão da espiritualidade dos animais. Essa vontade que brota do interior de cada um quando se depara com algo novo é muito importante para manter a qualidade do nosso solo social, da nossa sociedade. O psicólogo Carl Jung, ele tem uma frase muito interessante que diz que o nosso modo de ser condiciona o nosso modo de ver. E penso que isso tem muito a ver com como vemos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é incrível, ela é riquíssima, nos abre uma porta de conhecimento que ainda não temos nem condição de entender tudo que tem ali, o infinito que existe através dessa porta. Mas cada um precisa passar por essa porta, de certo modo, sozinho. É um caminho que nós precisamos encarar sozinhos. E com o apoio, com os ensinamentos da doutrina espírita, mas a vontade tem que partir do nosso interior. É nós, somos nós que podemos tomar essa decisão de sermos diferentes a partir do ver de uma forma diferente, especialmente em relação aos animais. Nós vemos os animais como objetos, como seres inferiores no sentido negativo da palavra e como algo que podemos dominar. E isso faz com que nós sejamos exploradores, dominadores. E é isso que o pequeno Gabriel faz com que a Amanda reflita nesse pequeno trecho sobre o Evangelho no Lar. Sobre, poxa, os animais são nossos próximos. Olha, o menino Jesus não esqueceu dos animais. Que também não esqueçamos deles. Então, é mudar a nossa forma de ver. E assim, mudaremos a nossa forma de ser. Gratidão. E até a próxima.
É isso mesmo, Naná. A importância da gente acolher a juventude espírita, como a Ju relembrou, que estão vivenciando o seu veganismo, as suas maneiras de expressão, de cuidado e amor pela natureza. E a gente também recebe no MOVE muitos vídeos, palestras, onde expositores, até mesmo expositores muito queridos e experientes, acabam estimulando os jovens a não fazerem esse movimento. Ironizam o veganismo, essas ações em prol da vida dos seres sencientes que têm uma complexidade cognitiva, sensorial, assim como da espécie humana. Então a gente precisa acolher essa juventude, estimulá-las a fazer os seus trabalhos pela natureza, dar espaços de fala, de ações para eles. Claro que com o controle, com uma experiência de um irmão mais velho, dos dirigentes, dos mais experimentados, né, com as suas orientações necessárias, mas precisa acolher, não afastá-los, porque infelizmente faz anos que eu tenho recebido e vivido experiências muito tristes de jovens espíritas abandonando o movimento espírita por não terem sido acolhidos no seu veganismo, nessa sua proposta de viver o amor também pelos animais e pela natureza. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, muito atento mesmo. E é isso, gente. Também já vou me despedindo por aqui e chamo a Carol e o Breno para darem as suas considerações finais.
Gostaria de agradecer também a participação. É sempre muito enriquecedor conversar com tantas pessoas, né, que trazem cada um do seu jeito uma forma de nos aprofundarmos mesmo no estudo deste livro tão maravilhoso, né? Um capítulo que, se você for ver, não tem tantas páginas. Trouxe com certeza muito conhecimento, muitas reflexões para mim, espero que para todos os que nos acompanharam. Eu só gostaria de completar o que a Nathalie comentou sobre, ela fala do final, que a Amanda ela tem aquela intuição de que Deus quer falar alguma coisa, né? Então fica aquele gostinho de quero mais, de que ela vai tentar ir buscar, na verdade, as leituras indicadas ali pelo seu Antônio no começo do capítulo. Então ela, assim, ela começa o capítulo falando que ainda não tinha tido coragem de buscar a leitura indicada pelo seu Antônio, né? Na opinião dele, animais não continuavam no mundo espiritual e tudo mais, que já foi discutido nos outros movecasts. E ela termina com essa coragem: não, eu vou olhar, né? Então que nós também tenhamos a coragem de buscar as leituras por nós mesmos, né, refletirmos. Por mais que você leia uma coisa e você fale, nossa, que legal, mas ainda não consigo, isso faz sentido, mas ainda não consigo colocar em prática, mas vamos caminhando, né, um passo por vez, mas não se fechar. Muito obrigada a todos.
Interessante, Carol, que eu tava pensando exatamente nessa linha que você falou, assim, acho que tudo bem, eu entendi que a gente tem que considerar os animais como meu próximo, mas e o medo? E o medo? Eu ouço tanto que eu preciso da tal da proteína animal, né? E aí só encerrar com uma passagemzinha de Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 33, no finalzinho, é aquela dúvida, né? Mas o que havemos de beber? Com que nos havemos de vestir? E aí no finalzinho ele coloca que o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí o medo cai por terra, porque Deus não nos desamparará.
Lindo, Breno. Muito bem lembrado. Então é isso, turma. Até o próximo episódio, que se chama O Início do Despertar.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.